Palavra Aberta, o espaço para projetos, ideias e opiniões dos deputados federais. Apresentação, Paulo José Cunha.
Há 2 anos, em 2011 ainda, o deputado Regufe do PDT do Distrito Federal apresentou não apenas mas 7 propostas de reforma eleitoral e política à Comissão de Reforma Política, que foi criada na época aqui na Câmara. O deputado Regufe está aqui com a gente, participa desta edição do Palavra Aberta, uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, o senhor já se antecipava com 7 propostas nessa época, mas de lá para cá nada andou. Né?
Nada andou, mas isso é muito grave. Eu acho que esse país precisa passar, Paulo, por uma série de reformas, mas a principal delas, na minha opinião, é uma reforma política. A nossa democracia representativa, ela está em crise. A população, ela não acredita mais nos seus representantes legalmente constituídos. Isso mostra que a nossa democracia representativa não está bem. Então tem algo errado e precisa ser mudado. Isso é culpa do quê? É culpa dos personagens, por desvios éticos inaceitáveis, mas isso também é culpa do sistema. Então a gente precisa modificar o sistema. Então é como se a gente tivesse um Estado democrático de direito, mas não um Estado democrático de fato. Porque 6 meses após as eleições, as pessoas já não se consideram representadas nos seus representantes legalmente constituídos.
Nem se lembram em quem votou. Agora, deputado, no que consistem essas 7 propostas? Rapidamente.
Eu apresentei e protocolei na Comissão Especial de Reforma Política em 2011 7 propostas que, na minha opinião, mudariam a cara da política desse país. E eu vou listar uma por uma aqui de forma bem objetiva. Primeira delas, fim da reeleição para cargos executivos e limite de uma única reeleição no máximo para cargos legislativos, para que o sistema seja constantemente oxigenado, renovado, para dar chance a mais gente, para que a política seja um serviço e não uma profissão. Eu acho que isso ajudaria muito a oxigenar o meio político. Segunda proposta, instituição do voto facultativo e extinção, fim do voto obrigatório no Brasil. Hoje muitas pessoas votam sem fazer a reflexão devida que esse gesto precisa e merece. O voto facultativo, ele vai exigir da classe política uma outra postura, vai exigir que se faça um trabalho de convencimento de ideias, vai exigir que se faça um trabalho de prestação de contas dos mandatos. Porque só o convencimento dessas ideias e dessas propostas levará o eleitor às urnas. Além de mais democrático, ele vai exigir da classe política uma outra postura. Terceira proposta, instituição do voto distrital no Brasil. Hoje há uma distância enorme entre representantes e representados. Há um fosso que separa aqueles que têm mandato de quem eles representam. Nós tivemos no estado de São Paulo 1.131 candidatos a deputado federal. Qual é o debate que a gente tem com 1.131 candidatos a deputado federal? Nós tivemos aqui no Distrito Federal...
Muitas vezes é votado num distrito, num lugar lá no... sei lá onde. Que ele nunca visitou, que ele não conhece, ele nunca sequer...
Exatamente. É preciso trazer a política para perto do cidadão.
E o voto distrital teria essa...
O voto distrital cumpriria esse objetivo. Nós tivemos no Distrito Federal aqui 855 candidatos a deputado distrital. Eu tinha pena de candidato a deputado distrital, porque ele não conseguia nem ficar conhecido, que dirá ter as suas ideias conhecidas e debatidas durante o processo eleitoral. Ou seja, há uma despolitização do processo eleitoral e uma desideologização da política, que é ruim para a democracia. É preciso trazer a política para perto do cidadão, o que o voto distrital cumpre essa função. Quando você divide o Estado em distritos e cada distrito passa a eleger um deputado, você inclusive torna a política mais acessível ao cidadão comum, porque você vai diminuir o custo da campanha. Porque hoje a pessoa tem que fazer campanha no estado inteiro. Com voto distrital, vai bastar ela fazer num distrito. Ou seja, você torna a campanha, diminuindo a área geográfica da campanha, você diminui o custo da campanha e torna a política mais acessível para o cidadão comum. Traz a política para perto dele. Vai obrigar que ele tenha que também prestar conta, porque vai ser um só. Ele não vai ter que fiscalizar vários, vai ter que fiscalizar um só. Quarta proposta, instituir um sistema de revogabilidade de mandatos. A pessoa, para ser candidata a um cargo eletivo, vai ter que registrar na Justiça Eleitoral suas propostas e compromissos. A Justiça Eleitoral, por sua vez, vai publicar essas propostas e compromissos no seu site na internet. Se, depois de eleito, se o eleito não cumprir qualquer um daqueles compromissos que ele colocou na campanha e que registrou, ele perde o mandato, a Justiça Eleitoral tem que julgar isso nos mesmos moldes que julga hoje direito de resposta em campanha eleitoral. Julgamento sumário. Isso vai fazer que, por exemplo...
Como acontece hoje com os empresários que não cumprem o que prometem nos seus produtos e aí são acusados até pelos PROCONs, etc., de propaganda enganosa.
Claro, porque hoje o eleitor não tem nenhuma garantia legal de que aquilo que foi prometido a ele será cumprido. E essa proposta visa criar essa garantia legal. Se um candidato a deputado diz que sou contra aumento da carga tributária, aí tem uma votação aqui na Câmara de um projeto que cria um novo imposto, ou que aumenta a alíquota de um imposto, e ele votar a favor, ele perde o mandato, porque dentro do princípio da democracia representativa, ele se comprometeu na campanha a ser contra o aumento da carga tributária. Se um candidato a governador diz, vou construir um novo hospital na cidade tal, com 200 leitos e entregar em até um ano. Se ele não entregar em até um ano um hospital ali com 200 leitos, ele não cumpre os outros três. Isso vai fazer com que no ponto futuro as pessoas passem a votar mais em ideias e propostas do que simplesmente em pessoas como é hoje. Isso vai fazer também com que o eleitor passe a exigir compromissos objetivos e claros dos candidatos.
Deputado, com relação às doações de campanha.
Esse é o quinto ponto, que é a proibição de doações privadas em campanha política. As pessoas falam assim, vai dar dinheiro para a campanha? Na minha opinião, seria o dinheiro mais bem investido da história do Brasil, que daria independência para a classe política e para os representantes. Agora, não pode ser como está sendo debatido, que é dar dinheiro para os partidos e para os candidatos. Se hoje tem gente que é candidato só para alugar tempo de televisão e vender tempo de televisão, que dirá para ganhar dinheiro diretamente? A minha proposta seria assim, a Justiça Eleitoral faria licitações, a gráfica que ganhar num determinado lugar para aquele determinado cargo imprimiria o panfleto de todos os candidatos para aquele determinado cargo naquele determinado lugar, com igual quantidade para todos, mesmo formato, a pessoa teria que ganhar no conteúdo. A produtora de televisão que ganhasse a licitação naquele determinado lugar gravaria o programa de todos os candidatos aquele determinado cargo, naquele determinado lugar. Mesmo fundo, a pessoa teria que ganhar no conteúdo, no
padrão,
convencimento, na proposta.
Eu acho que nós teríamos uma proposta de candidaturas avulsas.
Nós teríamos uma eleição menos desigual e mais democrática, de verdade. Sexta proposta é a que institui a possibilidade de candidaturas avulsas sem filiação partidária, que também foi protocolada por mim em 2011. Existe uma quantidade enorme de pessoas nesse país que não se consideram representadas em partido político nenhum. Essas pessoas têm que ter o direito de ter cidadania plena. Cidadania plena não é só votar, é também ter o direito de ser votado. Então, eu vou dar a essas pessoas essa possibilidade.
E a perda de mandato
para quem? Só para concluir. Nessa questão das candidaturas avulsas, apenas colocar um filtro de que a pessoa, para ser candidato, ela terá que recolher 1% de assinaturas daquele eleitorado que ela vai disputar, para que tenha algum filtro, para que também não tenha candidatos a rodo. Então, mas ela vai ter o direito de ser candidato sem ter uma filiação partidária, se ela não acreditar em partido nenhum. Na minha opinião, é democrático. E a sétima proposta
que é a perda de mandato de
é que uma pessoa eleita para um cargo legislativo, seja para deputado, senador, vereador, ela não possa ir ocupar um cargo no executivo. Se ela assumir um compromisso com o eleitor de ir assumir um cargo no legislativo, ela tem que ficar no legislativo. Não pode sair para ser ministro, secretário de Estado. Hoje tem governos estaduais que metade das assembleias são compostas de suplentes.
Até porque isso tem sido muito utilizado como moeda política.
É isso.
A gente sabe disso.
É isso. E eu não estou propondo nada original, não. Nos Estados Unidos, quando o presidente Barack Obama convidou a então senadora pelo estado de Nova York, Hillary Clinton, para ser secretária de Estado, que é equivalente a ministro das Relações Exteriores aqui no Brasil, ela teve que renunciar o mandato de senador pelo estado de Nova York. Se a pessoa quiser ocupar um cargo no executivo, tem problema nenhum, mas tem que renunciar ao seu mandato. Até porque a Constituição Federal é clara quando fala na separação dos poderes.
Deputado, nós estamos no finzinho do nosso tempo, mas eu não posso deixar de lhe perguntar a respeito do plebiscito, que está aí sendo empurrado pelo governo, apesar de ter sido rechaçado assim abertamente na reunião de líderes que aconteceu aqui na Câmara e também lá no Senado. Como é que o senhor está vendo isso? Só para
a
gente...
Bom, primeiro, eu acho a reforma política importantíssima. E acho que o Congresso nunca vai fazer a reforma política que precisa ser feita. Quem foi eleito por um sistema não vai querer mudá-lo. Então eu vejo o plebiscito com bons olhos. Acho apenas que não deveria ser de forma solteira, criando um gasto extra para o contribuinte. deveria ser feito junto das eleições. Agora, não pode ser o plebiscito proposto pela Presidência da República. Tem outras propostas que também poderiam ser analisadas pela sociedade. Ou a sociedade é inteligente para decidir por algumas coisas e não é inteligente para analisar outras coisas.
Por exemplo?
Eu acho que deveria o voto facultativo, a população poder decidir se o voto deve ser facultativo ou obrigatório, a possibilidade de candidaturas avulsas, se pode uma pessoa...
Esse menu aqui que você apresenta.
Se pode uma pessoa ser candidato sem filiação partidária, se deve ter limite de reeleições para o legislativo, ou se uma pessoa pode ficar deputado por 30, 40 anos, se não seria correto limitar uma reeleição para oxigenar melhor o sistema. E um sistema de revogabilidade de mandatos. Eu acho que a população poderia decidir sobre isso. Aliás, seria a única chance da gente ver isso sendo aprovado. Porque aqui, com toda sinceridade, eu não vejo essa ressonância. Até porque quem foi eleito por um sistema não quer mudá-lo, infelizmente. Mesmo essas mudanças sendo importantes para o país e para a nossa democracia.
Deputado Regufe, do PDT do Distrito Federal, muito obrigado pela sua participação
aqui com a
gente. A você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.
Palavra Aberta. O espaço para projetos, ideias e opiniões dos deputados federais. Apresentação, Paulo José Cunha.